Devocional número 12 da série O Discípulo na Família. Hoje nós vamos olhar para o texto de Gênesis capítulo 4. É o quarto capítulo da Bíblia e temos já aqui uma história familiar trágica, terrível. Faz com que as nossas famílias, com todos os seus defeitos, pareça-se a melhor família do mundo. Porque em Gênesis 4 temos a história do início da primeira família. Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz dois filhos, chamados Caim e Abel. Esses meninos crescem, Abel se torna pastor de ovelhas, Caim se torna um agricultor e no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então Deus vai lá para Caim e pergunta, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim, da terra, o próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Vamos ler até aqui somente e fazer algumas primeiras considerações. Temos aqui a história do nascimento da família de Adão e de Eva. Eles estavam já expulsos do Jardim do Éden para que não vivessem para sempre, comendo da árvore da vida e dessa forma vivessem eternamente em oposição a Deus, em um estado de rebelião contra o Senhor. Vimos que esta expulsão do casal do Éden tem muito mais a ver com a preservação da vida humana e a necessidade da parte de Deus de desenvolver um plano de salvação para a humanidade do que uma punição de fato pela decisão que o casal havia tomado. A punição já vem simplesmente do fato de eles estarem agora separados de Deus. O rompimento da relação com Deus já é em si a própria punição. Deus não pode aceitar o pecado em comunhão consigo mesmo. Logo, um sacrifício teria de ser necessário para que o sangue fosse derramado e o pecado fosse perdoado. Temos aqui, então, no texto, estes dois filhos do primeiro casal. Abel, que se torna um pastor de ovelhas, e Caim, que se torna um agricultor. As duas grandes profissões da antiguidade naquela região, na verdade, estariam representadas dentro dessa narrativa. E aí temos uma oferta, um contexto de culto ao Senhor, de oferta ao Senhor, em que os dois fazem as suas ofertas, mas por razões que o texto não explicita, Deus não aceita Caim e a sua oferta, mas aceita Abel e a sua oferta. Não precisamos conjecturar sobre o que pode ter acontecido aqui, de Deus aceitar um e não aceitar o outro. Simplesmente foquemos no que o texto está dizendo. E o que o texto diz é que isso fez com que Caim se enfurecesse e ficasse transtornado com aquela situação. Ter se enfurecido com o coração cheio de ira é o que agora vai movimentá-lo, movê-lo, colocá-lo em direção a matar o seu irmão. O interessante é que antes disso acontecer, Deus vai falar com ele e pergunta para ele, olha Caim, por que você está tão furioso? Pare e pense no que você está fazendo, no que você está sentindo, por que você está tão transtornado? E olha só, o pecado está à porta, está à espera, e ele deseja controlar você, mas é você quem deve dominá-lo. É interessante que na primeira narrativa familiar, após a separação do homem com Deus e a expulsão do jardim, nós temos Deus ensinando esta família a lidar com o pecado. Caim está com o coração cheio de ira, está transtornado e ele está desejando fazer aquilo que em seguida ele vai fazer, que é tirar a vida do seu irmão, derramar o sangue do seu irmão. Isso mostra que Deus precisa intervir nessa história e ensinar este ser humano que não sabe lidar com o poder que ele tem nas mãos, que é agora tomar decisões pelas suas próprias pernas, segundo a sua própria vontade, desconsiderando a vontade de Deus. Então Deus diz para ele essa frase que é marcante nesse texto: o pecado está aí porque ele quer controlar você. Ele quer assumir o controle dos seus pensamentos, das suas mãos, dos seus movimentos. Mas você é quem deve dominar o pecado. Caim não tem forças e se deixa dominar pelo pecado. E porque isso acontece, ele toma a vida do seu irmão. Ele vai lá e mata Abel, o seu irmão. Esse texto segue e Deus vai trazer sobre a vida de Caim as consequências, tanto a sua punição, o seu juízo, como também o seu ato de graça e preservação. Deus marca Caim e impede que ele seja assassinado, porque ele coloca sobre a vida de Caim um preço, ou seja, quem matar Caim haveria de ser castigado pelo Senhor. Só que aí acontece algo ainda mais terrível, o desdobramento da história familiar de Caim. Caim vai fundar uma cidade, chamar essa cidade de Enoque, como o filho que ele teve. Enoque vai ter um outro filho chamado Irade. Irade vai ter Meljael. Meljael gera Metusael e Metusael gera Lameque. Nós estamos falando já de várias gerações depois de Caim. Quando nós chegamos em Lameque, a gente lê um dos textos mais tristes e pesados do livro de Gênesis. Versículo 19. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal e ele foi o precursor de todos os que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Veja só o que está acontecendo. Lameque, em primeiro lugar, toma para si duas mulheres. A poligamia se estabelece. Segunda coisa, este Lameque faz poesia. Ele usa arte para chegar para suas duas mulheres e dizer para elas com desdém do Senhor que ele havia matado um homem que o atacou e um rapaz que o feriu. Ora, se com Caim Deus tem a preocupação de chegar e mostrar Caim, o pecado está à porta, ele quer dominar você, mas é você quem tem que dominar o pecado. E Caim vai lá e mesmo assim mata o seu irmão Abel. Quando nós chegamos gerações à frente na sua família com Lameque, essas coisas já nem são mais consideradas. Lameque faz piada, faz desdém pelo fato de ter matado um homem e ferido um rapaz. Ele já faz da violência algo banal, cotidiano, que já não tem problema nenhum e que bate no peito para se envaidecer diante das suas mulheres por ele ter matado um homem e ferido um rapaz. Bom, aqui parece uma tragédia familiar e é mesmo. Vemos que gerações depois a família não melhora. Vemos que gerações depois a situação do pecado e os seus desdobramentos está cada vez pior. Mas o capítulo 4 termina com um lampejo de esperança, uma luz no fim do túnel. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete. Pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Deus, nesta situação, não abandona a família. Ele permanece com essa família. Sua graça, sua misericórdia e seu amor leal permanece ali, mesmo quando toda a destruição e morte vai se impregnando como um câncer dentro da família e destruindo tudo que está à sua frente. Deus permanece fiel. Sua graça e a sua misericórdia permanecem ali. Por quê? O plano de Deus é um plano de longo alcance. Este plano vai alcançar a minha e a sua família. Tempos incontáveis lá na frente. E este Deus vai continuar abençoando famílias e redimindo famílias muito depois da tua e da minha partida. Temos que aprender a confiar neste Deus e fazer aquilo que nos cabe. Invocar o nome do Senhor é o princípio para a cura da família. A cura, em primeiro lugar, das nossas famílias. Precisamos olhar para esse assunto com muita seriedade, porque todos nós, verdadeiramente, precisamos da cura do Senhor para as nossas estruturas familiares. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te dar graças por mais esta reflexão, mais esse tempo que tivemos, pedindo a tua bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa reflexão e sobre os sentimentos, Pai, e pensamentos que essas palavras produzem na nossa mente e no nosso coração. Abençoe-nos, Pai, debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.